Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer de bom. Eu encontro ele às vezes aqui no chat, estou falando aqui, estou no programa, ele aparece lá de Curitiba, o Jean Cordeiro. E eu outro dia até chamei a atenção, vi que aceita o desafio. Eu falei assim, aceita o desafio, eu já lhe mandei para ele um recado. Que lance é esse? Feliz dia novo, Jean, bem-vindo aqui, bem-vindo sempre. Você que aparece sempre no papo aqui, no diálogo, na nossa rede conectada à Boa Atitude.
Feliz dia novo, Irineu, que alegria falar com você. Olha, lhe acompanho há 20 anos que eu ouço sua voz nas minhas manhãs. Aqui acolá eu perco você de vista, que muda a plataforma e procuro o encontro. Mas há 20 anos que sua voz me faz bem nos meus amanheceres e recomendo muito para os amigos.
Oh, obrigado aí por essa sintonia, é isso aí, você está comigo desde nessa rota toda, né? A gente muda de meio, você sabe como é que é, mas a gente não muda o propósito. Onde você me acompanhou, de Nova Brasil, Metropolitana, Transamérica, todas internet, essas. Evento. A nossa conversa é chegar perto do ser humano, ver o que ele está fazendo para superar a vida. É uma superação constante em várias áreas e aprendizado. Certeza. Mas, olha, bem-vindo aqui para o papo. Eu queria ter mais pessoas assim, que de repente não é uma pauta, não é uma assessoria de imprensa, é que aparece aqui, tem o que dizer. Aqui você sabe que o lema é quem tem o que dizer de bom, é o diálogo nutritivo. E sim, você sim. Tem... Ah, aceite o desafio. Isso é seu mantra? Por que que você chama aceite o desafio? O que que você quer dizer com isso, já que isso faz parte do seu bordão, da sua assinatura isso. Nas redes sociais?
Exatamente. Aceite o desafio, Irineu, é um nome que eu adotei também para mim, é o nome da minha empresa, uma empresa de consultoria estratégica, né? Mas ela é baseada, inicialmente, nos fundamentos humanos, né? De cada amanhecer, o desafio que a gente tem de levantar, de tomar um banho, às vezes quente, às vezes gelado, os problemas que a gente tem que enfrentar. Então, ele é um convite a gente aceitar o desafio e superar esses desafios, né? Então, a minha vida foi recheada sempre de bons desafios, né? Desafios grandes, não pequenos, mas que foram aceitos e que a gente tem levado essa mensagem também, seja no aspecto profissional ou pessoal, das pessoas se levantarem, aceitarem os desafios que a vida nos impõe.
É isso aí. Todo dia a gente acorda, sempre tem um desafio, né? É um desafio pequenininho, outro aqui, outro ali, mas é uma somatória, às vezes... Pinta aí um desafio grande que a gente respira fundo, fala assim, é agora, é comigo, não dá para fugir da briga, porque fugir nunca é uma boa escolha.
Sem dúvida.
Mas enfim, coisa que chamou a atenção, você depois que eu dei um toque para você, você me mandou compartilhou uma matéria de um assunto também muito importante que traz a gente para essa conversa, e aí é que eu fui conhecer um pouquinho mais de você. Que é uma matéria mesmo nos Estados Unidos do aumento dos índices de pessoas que são vítimas de um ataque de poliomielite, uma doença que a gente teve muito no Brasil aqui e que foi erradicada graças também a um cientista que gostava do Brasil, Albert Sabin, que também não cobrou royalties, enfim, daquelas pessoas humanas e tal que chegaram aqui. E você estava me dizendo aqui que você foi uma das vítimas de um ataque de pólio. Conta pra gente aí que impacto é esse na sua vida e hoje, por que que você me chamou a atenção? Falou, olha, vamos falar desse assunto aqui que é muito sério e eu acho que é sério mesmo. E nada como alguém que tem isso como um traço, né, na sua composição física hoje para dizer para a gente da importância que é a pólio no Brasil, como é que a gente tem que chamar a atenção das autoridades públicas responsáveis pela saúde pública, porque parece que isso está de volta ao Brasil, né?
Exatamente, Irineu. Eu tenho uma deficiência física, né? Então eu sou uma pessoa com deficiência, feliz da forma que eu sou, atuante, levo a minha vida de forma plena, mas nem sempre foi assim. Então, aos 7 meses, lá na Bahia, apesar de morar aqui em Curitiba, mas eu sou baiano, de uma cidadezinha que eu adoro, chamada Xique-Xique.
Ah, eu sei, eu conheço a Severina.
Todo mundo pensa...
Eu andei muito com a Severina. Quem não conhece Severina Xique-Xique? Quem não
olha
conhece?
Aí uma música boa para você... cantar para você desafinar.
É, vou desafinar quem não conhece, Severina, chique, chique, montou uma boutique, pois é.
Do nosso saudoso Genival Lacerda.
É muito legal os nomes das cidades, mas a sua origem, desculpa te interromper, porque isso está no nosso universo afetivo também. Ah. Quando uma música faz a gente conhecer um lugar, né? E você está aí dizendo comprovadamente que não é um lugar da ficção, que Chique Chique é uma Macondo da sua vida. Conta aí então desse seu contato aí. Desculpa te interromper, eu não podia perder essa chance.
Não perca, valeu. Então, Chique Chique fica a 600 quilômetros de Salvador. Então, se hoje é longe, na época era muito mais distante, né? Então, apesar das campanhas de vacinação já estarem presentes no Brasil, e é importante ressaltar que os Estados Unidos demorou somente 2 anos para erradicar a pólio. No Brasil foram mais de 20 anos. Então, nós não fomos vítimas da pólio, nós somos vítimas de desgovernos, de falta de política pública, de governo que não divulgava os dados da pólio. Então, assim como em muitas cidades e milhares de outras pessoas, aos 7 meses eu apresentei sintomas de uma virose. Então, febre, muito choro por causa da dor, né? Vômitos. E eu que estava ficando já durinho para andar, de repente parou tudo. Só deitado. E aí a minha mãe, que era uma nordestina retada, visitou médicos, foi em busca e não conseguia encontrar. E tinha um jovem médico que era próximo à família e ela me levou a ele também. E teve uma frase, que acho que é uma das frases que mais me emociona na vida, que é quando ele olhou para a minha mãe e disse a ela, abre aspas, caso perdido, ele nunca mais vai andar.
Que sentença, hein?
E assim, talvez as pessoas olhem e achem que ele não foi sensível na época, mas na época era o que se tinha e ele foi verdadeiro e pragmático, porque na época quem teve pólio eram os aleijados, eram os paralíticos, muitos a família internava. E a minha mãe não aceitou aquilo, né? Ela, como uma boa nordestina e uma grande mulher empoderada que era, não aceitava. E aí eu aprendi a frase que ela falou e que foi que me inspirou no nome Aceite o Desafio, que é a frase assim, força de vontade. Então as pessoas chegavam e ela dizia assim, não, Jean tem muita força de vontade, ele vai andar, ele vai andar, ele vai andar. Então eu ouvi isso a minha vida inteira. E não foi só falar, mãe foi para a batalha. As pessoas diziam assim, o bichinho vai levar ele vai sofrer, vão operar, vão cortar ele todo. Por incrível que pareça, essas vozes eu ainda ouço hoje quando eu fecho os olhos. Não com dor, não. Apenas como uma viagem histórica, como um filme do meu passado, que vale a pena ser revisto, né? E ela não dava ouvidos àquilo. Então eu digo que a minha mãe foi a grande empreendedora da minha vida, a CEO da minha vida durante muito tempo. E assim como ela fazia, como todos os irmãos, né, nós tivemos uma educação dura, de castigo, de surras, não espancamento, mas os tapinhas, educação igual. Ia para a escola. Com 4 anos, eu fiz a minha primeira cirurgia, de um total de 13 cirurgias. E eu vim começar a andar somente aos 8 anos, com o uso daqueles aparelhos e daquelas órteses que eu ainda utilizo hoje.
Mas você chegar aqui hoje, tá com a gente aqui no papo e a gente vai ver aí tudo um pouco da sua atividade também, significa que você viveu para contrariar aquela sentença, ninguém é um caso perdido.
Exato,
ninguém pode receber uma sentença de caso perdido. O ser humano é da resiliência, da superação. E uma pessoa que tem uma luz, né, de vida ali, o milagre da vida, ela pode transformar. Agora continua aí um pouquinho aí. Enfim, é uma trajetória diferente, a gente sabe que a limitação, a gente está no mês, né, na semana da conscientização PCD, da pessoa com deficiência, ou seja, a pessoa que tem algum tipo de limitação permanente, né, física, dessas visíveis, porque eu eu constato que nós temos deficiências, cada um tem visíveis e invisíveis. Então, se a gente fosse perfeito, então a gente não pode dizer, aliás, eu tenho muito mais medo das deficiências invisíveis, essas que levam a gente a sofrimentos, à morte, à depressão, a suicídio, isso é igualmente tão triste. Bom, você então não aceitou, a sua mãe não aceitou o caso perdido e você então botou isso aí, aceita o desafio, que praticamente virou a sua mensagem para o mundo hoje. O que você faz hoje? Ô, Jean, você é um consultor, você disse, você está numa empresa e você tem trabalhado com esse foco também, já que a gente vive um momento importante de conscientização, de inclusão, esse tema está nas organizações, está na sociedade, falta muito, eu sei. Mas fala para mim, o que é que você está fazendo aí como consultor, em que empresa você está, o que você tem atuado, o que você tem levado com a sua consultoria?
Sim. Então, continuando um pouquinho, eu me formei como engenheiro agrônomo, né? Então o desafio foi maior, né? Porque não tem coisa pior para quem é PCD andar num solo arado, né? Então, como formação, eu sou engenheiro agrônomo, tenho um MBA em gestão empresarial pela FGV, e empreendi a primeira vez numa empresa de base tecnológica, através de uma incubação do Sebrae e da Embrapa. Hoje seria chamado uma startup, mas na época era bem conhecida. Então, assim, uma startup grande. Depois, separei essa sociedade e lá eu recebi um embasamento empresarial muito forte por parte do Sebrae. Vim para o Sul, vim para passar um ano, fui diretor de uma empresa aqui de atuação nacional e depois trabalhei no grande varejo. Então, existe aqui um grupo empresarial, qual eu fui consultor em gestão estratégica de pessoas, então, que é dos shoppings, né? O Shopping São José, o Shopping Miller, o Aurora Shopping em Londrina, que é de um outro grupo, e o Pátio Batel, que é o primeiro shopping de luxo do sul do Brasil.
Lindo, né?
E aí eu recebi um convite para um projeto num grupo empresarial da Chevrolet. Hoje esse grupo é o Grupo Metonorte, é o maior grupo empresarial da América Latina dentro da Chevrolet, e é para um projeto voltado para taxistas. E aí eu conversei com o proprietário, enviei uma proposta, fizemos o projeto, recebeu uma menção em um congresso da Chevrolet, tivemos nota excelente, saí, e durante esse período eu dividi a minha empresa em duas. Então, uma atenderia a um cliente grande, e aí eu ficaria como consultor nela, full time, estratégico, e um outro para atender as pequenas empresas. Então, aí é onde o desafio é maior. Então, a gente já atendeu aí cerca de 150 empresas pequenas e ou profissionais liberais, onde a gente traz tudo que o grande varejo utiliza, só que aí é focado para a pequena empresa, sabe? Então, a definição dos valores, da estratégia, porque eu estive em lugares que essas pequenas empresas ainda não foram. Então, eu tive lá, sei como funciona, sei passar isso para ela, de forma a respeitar a sua planilha de custos, a não apresentar propostas que eles não consigam implantar. Então, concluímos aqui o projeto, novamente, demos um tempo, o dono me chamou de novo. Jean, o mercado PCD tem crescido assustadoramente. E eu queria implantar aqui um setor para atender a pessoa com deficiência. Nós temos essa veia na empresa, que é uma veia humanizada, e é um público importantíssimo, que a gente quer comercializar para esse público da forma correta. E eu disse, ok, preparei um projeto. Assim que voltei, ele gostou do projeto. Chamou os outros gerentes, assim, pessoal, olha que notícia boa, Jean está de volta para fazer o programa PCD. Só que ele ainda não tinha me falado que tinha aceitado a proposta. Me falou na hora que eu apresentei. Antes de eu terminar a conclusão da minha apresentação. Aí eu disse a ele, Clever, tem dois problemas aí. Chamei ele assim perto. Ele disse assim, quais são? Você não vai aceitar? Eu disse, não, vou. Eu aceito o desafio. Mas temos duas questões aí. Ele disse o quê? Ele disse assim, eu, de PCD, eu só conheço a mim mesmo. Eu não conheço outro cara PCD. Aí ele disse, sério? Como assim? Ele disse, me faltou oportunidade. Eu nunca convivi nas associações, nos grupos. Eu levei minha vida executiva e nunca com essa pauta. Eu só conheço a minha, então eu não sou referência no meio para startar as ideias, para ser um divulgador, um embaixador. Aí ele disse, e a outra? Eu disse, nem meu carro eu nunca comprei na forma PCD. Ele disse, por quê? Disse, porque ninguém sabe de nada. Existe um preconceito no atendimento, é uma venda demorada, ninguém sabe atender, não tem acessibilidade. Eu disse, então, você é a pessoa certa, porque você sabe tudo o que não fazer. E aí implantamos, né, aumentamos em alguns meses, em 30 vezes, a venda de carro PCD. Hoje nós temos um projeto aqui onde tem uma equipe 100% para atendimento PCD, vendedores treinados, equipe treinada. Fazemos desde a informação até a desburocratização, que é a providência dessa documentação. Temos um site hoje, é o único site do Brasil específico para venda de carro PCD. E a nossa meta, entendeu? Veja que bacana. É a gente inverter a cota. A gente ter na equipe que cuida do PCD, 95% das pessoas com deficiência no trabalho home office e 5% pessoas sem a deficiência física. Então a gente vai inverter e vamos ter uma equipe realmente de inclusão. Desde mim, como gestor da equipe, até todos os membros da equipe. Então a gente está nesse caminho, né? Estamos formatando esse projeto, é uma área nova dentro dele, estamos chamando instituições para participar, então vão ser pessoas dentro da legislação, tudo certinho. Aqueles que não conseguem se locomover vão fazer home office, que hoje tudo é possível com atendimento home office, né? E aí a gente vai ter, de fato, uma empresa inclusiva em todo o seu conceito.
Muito, muito importante. A gente fala de inovação e a Chevrolet, no caso você está aqui, mas lá no início da história da própria marca, lá nos anos 30, ela que começou, né, como concorrente da Ford a pensar nas pessoas, pensar nas mulheres, no design, no carro, e ao mesmo tempo na acessibilidade, que foi a primeira indústria a colocar o câmbio automático. Aliás, isso um mesmo. Câmbio automático que foi desenvolvido graças à colaboração de um brasileiro que vendeu isso para a Chevrolet, uma história bastante interessante. Tinha um maluco brasileiro desses inventores que conseguiu dar a solução. No primeiro momento, o câmbio automático era para pessoa com deficiência e hoje isso. Nós adotamos, né? Todas isso. As pessoas adotaram isso. Quando se acostuma com o câmbio automático, com a eficiência que ele tem. Então, quer dizer, você tem uma questão de inovação que anda junto. Mas é isso aí, inovação com pessoas, né, integradas. Então essa é a verdadeira inclusão, a inovação que anda passo a passo, digamos assim, com todas as questões, com toda a diversidade que a gente tem, seja o PCD, seja a idade, seja, enfim, qualquer outro tipo de situação. E quando você tem uma empresa assim, como você está contando para a gente, que tem esse foco total, isso só tem a contribuir para disseminar, inclusive, essa ideia, porque não adianta resolver de fora para dentro, como você mesmo sendo uma pessoa que está dentro da situação, você fala, eu sou um só, eu preciso de outras visões.
Só tinha então, olha, eu.
Uma lição que você está dando para a gente, que, claro, pode ser levada para outras áreas. E muito legal que a Chevrolet tem esse símbolo, uma empresa que te dá a oportunidade de trabalhar, a liberdade, porque não adianta também ter só essa ideia, como a gente está vendo algumas organizações, dentro de todas essas demandas que a gente tem no mundo de hoje, seja a pauta identitária, seja essa pauta, né, de inclusão, que às vezes faz isso no discurso, mas não coloca isso na prática, no dia a dia, não coloca energia e investimento.
Sem dúvida.
E você está demonstrando aqui que essa energia, esse investimento, vale a pena porque ele gera resultados.
Sim,
resultados para a empresa, para o negócio. Porque
sem
todas
dúvida.
As pessoas consomem, todas as pessoas precisam das mesmas soluções que a indústria, que a tecnologia, que a inovação pode oferecer. Mas se a gente não tem uma visão voltada 100% para as pessoas, que é a dinâmica do mundo hoje, realmente as empresas vão ter dificuldade de se sustentar ou de ter negócios sustentáveis. E ter negócios sustentáveis é olhar para todos os seres humanos.
Sim.
Bom, conta para a gente aí, para a gente ir para o final desse papo, do que vocês estão desenvolvendo, o que você acha que isso que pode contribuir para todas as pessoas que nos ouvem aqui, que tem aí um envolvimento. Todo mundo tem envolvimento com uma empresa, todo mundo acordou para trabalhar. Em qualquer lugar, isso que você está falando vai inspirar. Conta aí para a gente, você como consultor, o que pode deixar aí de mensagem para as pessoas nesse sentido.
Olha só, Irineu, que empresário, que negócio, que executivo deixaria de fora, deixaria de atender um terço da população? Nenhum. Então, esse olhar precisa existir. As pessoas com deficiência física, mental, intelectual, os autistas, precisam ter também esse olhar, porque todos nós comemos, nos vestimos, passeamos, vamos a médico. Então, no momento em que a economia cresce pouco, muitas vezes você tem um público que está doido para consumir, que precisa consumir e não se está dando a devida atenção. Então, esse olhar é fundamental que ele exista. Então, é um terço da população em torno disso que quer consumir. Além desse projeto, nós criamos aqui um outro no momento da crise. Por quê? É uma outra pauta importante a gente alertar. Para conquista, para a compra do veículo zero quilômetro, existe um limite. O limite para ter todas as isenções é até R$70 mil. Hoje, eu preciso do carro automático, que é considerado uma adaptação legalmente. Apesar dele vir, legalmente é considerado uma adaptação. Não existe mais no mercado carro até R$70 mil com isenção. Ou seja, existe uma legislação e que eu, que preciso de um carro com adaptação, não posso dirigir. Não existe esse carro para mim. Não está mais disponível. E o carro, para mim, ele tem mais alguma adaptação, freio e acelerador manual. Ou seja, além da obrigatoriedade de ser um carro com câmbio automático, freio e acelerador manual, eu teria que pagar mais caro por isso. E a legislação não permite que eu possa comprar algo que legalmente eu tenho direito. Porque o teto não é aumentado há mais de 12 anos. Então, essa luta precisa existir a nível de comunidade, a nível de políticos, principalmente, para que a gente venha alterar essa legislação. Um outro fator que piorou muito ano passado: não existia limite máximo para compra para carro somente com o IPI, que é a isenção parcial. O governo restringiu. Agora há um teto até 200 mil. Ou seja, se eu tenho uma condição financeira a mais, preciso comprar um carro melhor e quero, não posso exercer o meu direito legal, porque foi estabelecido um teto de 200 mil para o Imposto Federal, que não teria necessidade disso existir. Então, nós estamos organizando a comunidade PCD. Outro detalhe que as pessoas não sabem: as crianças têm direito. Então, quem tem um filho autista, com síndrome de Down ou com a deficiência física, a legislação dá direito também para os pais dirigirem, porque entendem que essa criança faz muitas terapias, precisa se ir e voltar de muitos locais e precisam, assim, de uma condição especial. Eu costumo afirmar que o carro, para quem tem deficiência física, ele não é só mobilidade, ele não é status, ele não é luxo, ele é vida. Ele é vida. Para qualquer pessoa ir a um local que tem duas quadras, são só duas quadras. Para mim, que tem uma dificuldade de locomoção, que tem uma deficiência física, isso representa quase 5 quilômetros. Meus batimentos cardíacos vão a 1000 quando eu faço isso. Então, o carro, para mim, ele é uma necessidade e faz parte da acessibilidade. Ele precisa estar disponível de alguma forma. E o governo não paga nada para isso. Ele apenas deixa de tributar os veículos. E o processo a gente faz aqui. No auge da pandemia, para você ter ideia, as nossas vendas chegaram a zero, inclusive de processos. O que é que a gente precisou fazer? Uma estratégia inteligente de mercado, onde todo mundo sai ganhando. Nós convidamos, por exemplo, o Rotary Club, Distrito 4730, que são mais de 80 clubes, a APAE, nós já temos 5 APAEs envolvidas, e outras instituições, onde toda vez que alguma instituição, alguém dessas instituições, ou indicados por ela, compra um veículo aqui, ou seguro, ou consórcio, parte do valor do veículo vai para essa instituição. Em contrapartida, eles nos dão o espaço para a gente divulgar as nossas campanhas. Então, assim, uma relação onde todo mundo ganha. A gente passou a compartilhar, a dividir o nosso lucro com a comunidade, voltada para a pessoa com deficiência, envolvida com a causa. Divulgamos a legislação que poucas pessoas fazem, e isso fez com que a nossa empresa retomasse a venda de veículos PCDs. Então, esse tipo de estratégia, todas as empresas podem fazer. Tá? É uma coisa acessível, é uma coisa simples de fazer, seja conosco, sejam com outras concessionárias aí na cidade de quem estiver nos ouvindo. Quem quiser informações de como fazer, de como desenhar esses projetos, pode entrar em contato conosco através do meu Instagram, @jeancordeiro.consultor, que lá a gente troca informação, divide, compartilha todo esse conhecimento. Tá? Para que o nosso lugar, que é o mundo, seja melhor para todos nós. Tem uma frase que eu tenho usado muito. Ela diz assim, que quando um local ele é acessível para a pessoa com deficiência, ele é acessível a todos nós. É. Ele é acessível à grávida, ele é acessível a você quando quebra um pé, a você quando tiver idoso, que anda mais arrastando os pés, que tem dificuldade auditiva e visual. Então, ele é acessível a toda a comunidade. Então, quando você inclui essa pauta, quando você inclui alguém com PCD, todo o ambiente melhora porque você aprende a conviver com o que é diferente sem se assustar. A ver que é amigo, é bom se interessar pela causa, não é?
Pois é, eu acho que essa é a combinação, é a coisa que a gente pode assimilar hoje, graças a muitas campanhas de conscientização, como a gente tem esse mês. Gente não percebe também as nossas próprias limitações até que a gente se depara com ela, por qualquer motivo.
Exato.
E a gente já ter esse olhar... já contribui, porque é isso aí, precisamos exigir políticas públicas, precisamos adaptar as nossas empresas do ponto de vista tanto da consciência de cada um, quanto também do meio produtivo e da absorção de pessoas para o trabalho, pela sua contribuição, pelos seus talentos, né?
Sem dúvida, aquela
deficiência não impede a atuação da pessoa, a contribuição positiva que ela vai dar, né? Não é aquilo que determina. E a gente entender que não podemos fazer como fez um médico, como muita gente já ouviu, em situações diversas também, caso perdido. Nada é um caso perdido, tudo
Exatamente.
Pode ser mudado, tudo pode ser enfrentado, desde que se aceite
o desafio. Isso mesmo, Irineu.
Poxa, Jean Cordeiro, que legal, que contribuição boa que você trouxe, né? Que bom que você apareceu aqui nos comentários, né? E agradecer você por esses 20 anos de audiência. E então fica aí a dica, você mesmo sendo um consultor de uma empresa importante, pode falar aí da Chevrolet, não é comercial aqui, a gente não faz merchan, as empresas que têm essa vida, que têm esse papel, esse propósito, e os diretores, os CEOs que permitem isso, a gente quer divulgar. Então conta aí, você está na Chevrolet, aí de Curitiba, que é o grupo, que grupo que é?
A Chevrolet de Curitiba, que é a Vale Sul Chevrolet, né? Aqui tem outras, mas essa é a Vale Sul Chevrolet. E do grupo Metronorte. Então, o grupo Metronorte, que tem uma história também muito bonita, é uma empresa familiar, né? Aqui o nosso diretor é o Clever Naban, e que abre esses espaços para que haja o intraempreendedorismo. Então, nós temos vários casos aqui de parceiros, colaboradores, equipes que empreendem dentro do próprio negócio. Então, uma visão, uma empresa de visão, você ter ideia, em toda essa crise, o mercado de carro foi um dos que mais sofreu, não houveram demissões, então a empresa manteve seu quadro, está ampliando, nós estamos dobrando o espaço. Agora nós vamos ter aqui em nossa oficina um box acessível para a pessoa com deficiência, que precisa de mais espaço para tirar a cadeira, para desembarcar do carro, vai ter também. E aqui a gente tem um conceito novo, né? A gente é muito... recebe outros movimentos de mulheres, e contamos sempre com esse olhar de aceitar o desafio diante das crises e se reposicionar diante deles.
Poxa, muito bom. Eu, passando por Curitiba, eu vou aceitar o convite que você não me fez ainda, vou tomar um café.
Por favor, por favor.
Vou conhecer aí a empresa, vou ter muito interesse em conhecer. A gente já realizou alguns eventos aí, acho que a última vez eu estive com a Leila aí no Teatro Positivo, já tivemos aí outros teatros,
conheço.
Quando a gente estava aí com a Transamérica, então a gente teve a oportunidade de fazer alguns eventos, mas independentemente de eu ir para aí fazer evento ou palestra, em algum passeio, alguma passagem, quero eu passar por aí e conhecer esse projeto, e as pessoas já têm aí o toque. Quem quiser conhecer mais essa sua experiência de consultor, palestra ou gestão, está aí, @ Jean Cordeiro, e qualquer outro toque, qualquer outro endereço de preferência, você tem algum outro para deixar?
Não, é o jeancordeiro.consultor no Instagram. Esse é o
jeancordeiro.consultor no Instagram. Bom, então exatamente. Obrigado aí por sua colaboração, por sua participação e obrigado também pela audiência, por você fazer parte desta rede conectada à boa atitude. Você certamente é uma pessoa de valor que está aí todos os dias com a gente fazendo a diferença.
Muito obrigado, um grande abraço a todos e iremos continuar falando todos os dias.
Cedinho. Isso aí.
Um abraço, obrigado.
Positivo e Talks. Conversa com quem tem o que dizer.